DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Dois atentados à bomba no Níger causaram hoje a morte de pelo menos 24 pessoas. Segundo o Ministério do Interior daquele país da África Ocidental, 23 pessoas morreram quando islamitas fundamentalistas atacaram uma base militar. Vários soldados foram tomados reféns. No atentado suicida numa mina de urânio do consórcio francês Areva, morreu um trabalhador, anunciou a empresa em Paris. Os islamitas do chamado Movimento pela Unidade e o Jihad na África Ocidental justificaram os atentados com a intervenção militar francesa no vizinho Mali. Um assunto a desenvolver no Jornal da Noite após o noticiário. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, prometeu hoje à República Democrática do Congo mais tropas de paz internacionais. O novo contingente de 3 mil efetivos da Tanzânia, do Malawi e da África do Sul deverá ser estacionado naquele país africano dentro de 1 ou 2 meses, disse Ban em Goma. Ao contrário do que é costume, a esta unidade será conferido um mandato de pacificação ofensiva. No Congo estão estacionados 17 mil capacetes azuis. Desde o início da semana voltaram a registar-se trocas de tiros entre os rebeldes e o exército congolês nas imediações da cidade de Goma. O presidente norte-americano Barack Obama reafirmou hoje em Washington a intenção de fechar a prisão de Guantánamo em Cuba e promulgou diretivas rigorosas para ataques de aviões não tripulados, chamados drones, contra terroristas. Estes ataques passam a ser autorizados apenas caso a pessoa em questão não possa ser detida e podem dirigir-se unicamente contra a Al-Qaeda ou grupos terroristas aliados. Segundo o relatório anual da Organização Internacional Não-Governamental Amnistia Internacional, publicado hoje, o número de violações dos direitos humanos em todo o mundo continua elevado. A AI avança que, no ano passado, registaram-se casos de maus-tratos e tortura em 112 países, entre os quais a China e a Rússia. A Moçambique são apontados abusos policiais, detenções arbitrárias, excesso de uso de força e más condições dos estabelecimentos prisionais. A polícia de Angola é acusada também de uso excessivo de força contra manifestantes pacíficos. A AI criticou ainda o repatriamento forçado de refugiados da Hungria e do Kosovo pela Alemanha. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, prestou as declarações em tribunal no âmbito de uma investigação num caso de fraude financeira. Lagarde é suspeita de ter facilitado o pagamento de uma indenização do Estado de 400 milhões de euros ao ex-principal acionista da empresa de desporto Adidas, Bernard Tapie, quando era ministra da Economia em França. A chefe do FMI é acusada de ter incorrido nos delitos de cumplicidade na falsificação e desvio de bens públicos. O representante do secretário-geral da Organização das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, pediu hoje à União Europeia que retome os apoios ao país, acrescentando que as sanções impostas na sequência do golpe de Estado militar de 12 de abril do ano passado afetam milhares de crianças. Uma intervenção de Ramos Horta resultou ainda na desconvocação hoje da greve de professores no ensino público, que vinha decorrendo desde o dia 8 de maio, anunciaram os sindicatos. O xeque muçulmano Abdul Karimo foi eleito presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, de Moçambique, arrecadando 9 votos entre os 11 membros do órgão que tomaram posse na quarta-feira. Karimo entrou na CNE em representação da sociedade civil, para a qual estão legalmente reservadas 3 vagas no órgão. A Bolsa de Luanda deverá arrancar em 2016, anunciou nesta sexta-feira a Comissão do Mercado de Capitais de Angola. As negociações de títulos de dívida pública e obrigações corporativas do mercado secundário poderão ocorrer ainda no decurso deste ano, segundo noticia a agência estatal angolana ANGOP. O primeiro-ministro britânico David Cameron considerou hoje o assassínio de um soldado inglês em Londres por 2 fundamentalistas islâmicos um ataque contra o modo de vida britânico e uma traição do Islão. Segundo a imprensa, os atacantes são britânicos de origem nigeriana. Na quarta-feira, mataram um soldado à vista de passantes, deixando-se filmar em seguida nas ruas de Londres. Ambos foram detidos, tendo sido anunciado hoje a detenção de mais 2 suspeitos. O musicólogo Salomão Manhissa, autor do hino de Moçambique Pátria Amada e antigo vice-ministro da Cultura, Juventude e Desportos, morreu na quarta-feira em Maputo, vítima de cancro, anunciou hoje a família. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nádia Issouf na apresentação.
DW Jornal da Noite.
Países africanos não devem servir de exemplo ao setor mineiro moçambicano, adverte a ONG dinamarquesa. No Níger, islamistas atacam um quartel e uma mina de urânio. Bogolatesh Kebre, premiada pelas suas ações em benefício das comunidades etíopes. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 23 de maio de 2013. Moçambique pode estar na situação de maldição dos recursos naturais, segundo advertem algumas organizações não-governamentais, nacionais e estrangeiras. O Centro de Integridade Pública aponta o secretismo na celebração dos contratos e as dúvidas na divisão das receitas dos megaprojetos. Já a IBIS afirma que Moçambique não deve se inspirar em países africanos por não serem bons exemplos. Os detalhes a partir de Maputo, onde Romeu da Silva acompanhou a Conferência Internacional sobre Governação da Economia Extrativa.
Organizações não-governamentais nacionais e estrangeiras consideram que Moçambique pode estar na situação de maldição dos recursos naturais. São vários os argumentos que sustentam este posicionamento. O CPI, Centro de Integridade Pública, aponta o secretismo na celebração dos contratos entre as multinacionais e o governo. De acordo com Adriano Vunga, daquela organização, o Estado não tem metade do que se sabe sobre as receitas da produção do gás natural da petroquímica sul-africana Sasol.
A proporção é tão grande que essas empresas estão preparadas não só para se beneficiar por via de cláusulas contratuais excessivamente generosas, como também e sobretudo através de todos os esquemas que vão fazer para não pagar.
Em África, multinacionais exploram recursos há mais de 10 anos, mas estes países continuam pobres e dependentes da ajuda externa. É inexplicável, segundo a IBIS, uma organização não-governamental dinamarquesa, que adverte Moçambique sobre esta situação. Diz Anne Hoff.
Em alguns países africanos, a exploração não se tem traduzido em crescimento econômico que se converta em desenvolvimento humano. Daí justifica-se que Moçambique reflita sobre o que pretende que seja a sua situação.
A embaixadora da Suécia em Moçambique, Ulla Andren, diz que o mais importante para que os recursos não sejam maldição
é necessário haver boa governação para que as pessoas possam beneficiar dos recursos.
O político e um dos fundadores do Estado moçambicano, Sérgio Vieira, critica as multinacionais, afirmando que elas apenas querem tirar tudo de África sem beneficiar os africanos. A crítica esteve assente no reassentamento de oleiros em Katemi, na província central de Tete, onde a população não tem as mesmas condições de vida que na zona de origem.
Lhes dá em troca uma casa a dezenas de quilómetros, quando nunca pediram uma nova casa, uma machamba, quando já cultivavam uma, um local de pasto, quando já pastoreavam. O que ganha o investidor? Dezenas ou centenas de milhões de dólares.
Aliás, a Human Rights Watch acaba de publicar um relatório sobre o assunto, no qual recomenda o governo de Moçambique a trabalhar com as multinacionais Vale e Rio Tinto para a população ter terras férteis. A pesquisadora daquela Organização Internacional de Direitos Humanos, Nisha Varia, disse ter constatado que os oleiros não dependiam de ninguém para sua sobrevivência. Era uma comunidade autossustentada. Vivia igualmente de outras profissões, como a extração de ouro e agricultura, para vender os seus produtos ou comprar. Agora tem de percorrer 40 quilômetros para encontrar mercados em
Muatize.
A pesquisadora refere que a população devia ter terra fértil para continuar a produzir comida.
Em agosto de 2012, o governo adotou um resettlement decree.
Quando o governo publicou um decreto em 2012 para retirar a população, esta não foi consultada, nem algumas organizações não-governamentais foram ouvidas. Não houve transparência e quando a população é transferida, não deve esperar muito tempo para que as condições de vida melhorem. Entretanto, a Vale Moçambique reagiu às críticas da Human Rights Watch, afirmando que respeitou os direitos humanos e padrões internacionais. Romulo da Silva, DW Maputo.
Com base nos relatos dos reassentados, que estão num braço de ferro com as empresas mineiras, quem diz a verdade aqui? Contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17-58-19-8273.
Um grupo, dizia, um duplo atentado com um carro armadilhado contra o exército do Níger e o grupo francês Areva, reivindicado pelos islamistas radicais do Mujal, Movimento para a Unidade e a Guerra Santa na África Ocidental, fez na manhã desta quinta-feira mais de 20 mortos, na sua maioria militares. Os dois ataques, quase em simultâneo, visaram um campo militar em Agadez e uma mina de urânio explorada por uma empresa francesa em Arlit, no norte do Níger. António Rocha conta-nos mais sobre o assunto.
Estes foram os primeiros atentados do género na história do Níger, um país saheliano muito pobre e envolvido desde o início do corrente ano no vizinho Mali, ao lado das tropas francesas e africanas contra os movimentos jihadistas. O Mujal, um desses grupos armados que ocupa o norte do Mali desde 2012, antes de ter sido expulso da região em janeiro último, reivindicou este duplo atentado. Mas o Níger já tinha tomado medidas para prevenir este tipo de situação, como disse à DW África, um habitante de Arlit.
Há um plano de segurança que foi adotado pelas autoridades militares, mas os terroristas têm uma grande capacidade de infiltração nos países e torna-se muito difícil identificá-los, porque se misturam muito facilmente com as populações residentes.
O ministro do interior do Níger, Malam Abdul Labo, também confirmou o reforço da segurança no seu país.
Ao longo dos últimos meses, face a informações sobre a preparação de ataques que seriam desferidos contra interesses econômicos e edifícios públicos no Níger, o governo tomou medidas preventivas necessárias. Mas com esse tipo de ações terroristas simultâneas, a resposta é sempre difícil para qualquer governo. A segurança total não existe no mundo de hoje. Da mesma forma que refletimos para a manutenção de uma boa segurança, também os terroristas fazem o mesmo, mas para encontrar uma eventual falha e provocar prejuízos humanos e materiais no país. E fica a pergunta, o que é que um governo pode fazer contra os kamikazes, pessoas cujo único objetivo é sacrificar a vida?
E o ministro, com base nas informações recolhidas, disse que os terroristas se aproveitaram do momento da substituição dos guardas para fazerem explodir os seus carros armadilhados nos dois atentados que se produziram quase em simultâneo em Arlit e Agadez. O ministro Abdul Labo acrescentou que o governo de Niamey decretou um luto nacional de 3 dias em memória das vítimas, enquanto medidas estão a ser tomadas com vista a reforçar a segurança em todo o território nacional, porque o terrorismo internacional é composto por pessoas cuja única vocação é criar o caos neste planeta. E por isso, lança um alerta.
Há a comunidade internacional para que crie um conjunto de meios que permita os países, principalmente os mais desfavorecidos, terem acesso a uma solidariedade ativa e um conjunto desenvolverem esforços com vista a erradicar, uma vez por todas, o fenômeno do terrorismo internacional.
António Rocha, DW.
Ablação genital, raptos, violações, privação de ensino. Bogladesh Gebre superou todas estas circunstâncias vigentes na Etiópia nos anos 50 para fazer uma carreira académica internacional. Mais tarde, regressou ao país e fundou a KMG Etiópia, uma organização de apoio à mulher, entretanto multipremiada. Nesta sexta-feira, 23 de maio, Bogladesh Gebre recebeu na capital belga, Bruxelas, o Prémio Rei Balduino para o Desenvolvimento em África. Cristina Kripal com mais informações.
Um dia, Bogladesh Gebre decidiu que não estava para ser tratada como uma cabeça de gado, porque quando Bogé, como lhe chama toda a gente, descreve a situação da mulher na Etiópia, só lhe ocorrem descrições negativas.
Women are brought up being told. No, you can't do that.
A educação das mulheres limita-se a sermões constantes. Não podes fazer isso porque és mulher. Não podes andar dessa maneira, não podes rir dessa maneira, não podes vestir-te dessa maneira. É assim que crescemos. Mas a liberdade é tudo na vida. Sem liberdade, não podes pensar.
Bogé lutou pela sua liberdade, escapando ao caminho que lhe traçava a tradição. Frequentou a escola às escondidas, provando ter talento e persistência. foi a primeira mulher da sua região a frequentar o ensino secundário na capital, Addis Abeba. Graças a várias bolsas, foi estudar, primeiro para Israel, onde foi doutorada em epidemiologia. Mas nunca se esqueceu da pátria, à qual regressou em 1997, com o firme intuito de ajudar.
I saw the situation of women in Ethiopia.
Sabia como viviam as mulheres na Etiópia. Por exemplo, as meninas submetem-se à ablação genital pouco antes de se casarem. É um acontecimento cruel e horrível, mas é a primeira vez em que as mães têm orgulho pelas filhas. Isso e o facto de se casarem.
Bogalet Gebre sabe do que fala. Aos 12 anos, a mutilação genital resultou numa hemorragia que quase lhe custou a vida. A ativista não quer que gerações futuras de meninas passem pelo mesmo. Juntamente com a irmã, fundou a KPMG, sigla para As Mulheres de Cambati Colaboram, para combater a violência contra a mulher. Investindo um capital inicial de $5,000 norte-americanos em projetos como poços ou pontes, conseguiram ganhar a confiança de aldeias inteiras. Foi a base para a organização de eventos que visavam o esclarecimento.
Em vez de dizermos o que vocês fazem está errado ou é mau, tentamos explicar às pessoas as consequências de saúde para as meninas circuncisadas. Muito já se sabia, mas não se falava abertamente. Lembro-me de ver mulheres chorar. Em 2002, casou a nossa primeira menina não circuncisada. Foi um evento público.
First uncut girl got married in public.
E uma sensação. Anos mais tarde, um estudo da Organização das Nações Unidas para as Crianças, UNICEF, constatou que quase 100% dos habitantes na área de atividades da KPMG eram contra a ablação genital de meninas. Hoje, a organização no sul da Etiópia trabalha com temas como a SIDA, a sustentabilidade e, claro está, a igualdade de direitos de homens e mulheres. O pequeno projeto lançado por duas irmãs é agora uma organização não-governamental nacional multipremiada, como o conseguiu Bogalet Gebre. A ativista sabe muito bem a quem tem a agradecê-lo, diz comovida.
I should be grateful to my mother.
À minha mãe. Ela permitiu que fôssemos à escola às escondidas. Ela é a minha heroína. A minha mãe queria que as filhas tivessem uma vida melhor. Devo-lhe a minha liberdade.
I owe my freedom to her.
Cristina Cripal, DW.
E lembramos o tema do dia. A Human Rights Watch disse que os investimentos no setor do carvão das empresas Vale Rio Tinto em Tete estão a dificultar às populações o acesso à alimentação, à água e ao trabalho. A organização apela ao governo moçambicano a intervir diretamente em defesa da população. Reagindo, a Vale recusou as acusações, justificando que respeitou os direitos humanos e padrões internacionais. E a pergunta é: com base nos relatos dos reassentados que estão no braço de ferro com as empresas, quem diz a verdade neste caso? Contamos com a sua opinião, caro ouvinte. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Tem aumentado em Portugal o número de pessoas que estão a recorrer às instituições de solidariedade social para pedir ajuda. São, sobretudo, famílias com elementos que perderam o emprego e não conseguem sobreviver com a magreza dos subsídios estatais. A Assistência Médica Internacional, AMI, é uma das instituições que presta apoio aos mais necessitados, partilhando os esforços em recursos com a Segurança Social. No primeiro trimestre deste ano, a instituição já está a utilizar as suas reservas financeiras para responder aos pedidos de ajuda que aumentaram. João Carlos, a partir de Lisboa, conta-nos mais.
Mais um dia se desponta para a vida solidária aqui no Centro Porta Amiga de Olaias, em Lisboa. Pelas 10 da manhã, os beneficiários vão chegando e são atendidos consoante as necessidades de cada um. Este é um dos 15 centros da AMI, Assistência Médica Internacional, que presta apoio a pessoas carenciadas e famílias a passar por dificuldades devido à crise em Portugal. É o caso deste casal do bairro de Camarate, Pedro Batista e Maria Helena Guerra, pais de duas crianças.
Trabalho, sou lavador de vidro. Tenho um vencimento de 267 euros.
Eu estou desempregada, estou no fundo de desemprego. Faz agora um ano em junho e acaba. Ganho 180 euros todos os meses. É muito pouco.
Depois da mulher ter ficado desempregada, decidiram bater a porta do centro para tentar minimizar as dificuldades.
Daqui a gente levamos massa, arroz, feijão, leite e iogurtes para os meninos, bolachas, roupa. O básico de mercearias e essas coisas assim que eles têm, dão o que podem.
O Centro de Olaias presta assistência em várias áreas, explica a diretora Margarida Mendes.
Temos os serviços de refeitório, que está aberto todos os dias a partir do meio-dia, onde servimos o almoço diariamente. Depois temos o serviço de roupeiro e balneários e lavandaria. Temos o serviço de enfermagem, também neste momento é um dos serviços mais procurados.
Os serviços técnicos abrangem o atendimento social em psicologia, apoio na formação e procura de emprego. Além disso, o centro desenvolve ações de rua para assistência aos sem-abrigo. No entanto, segundo Margarida Mendes, é cada vez maior o número de pessoas à procura de apoio alimentar. Nesta altura, ronda as 250 famílias. O almoço está pronto a ser servido. Os pratos variam ao longo da semana, diz uma das responsáveis da cozinha, Jane Catherine.
Hoje é massa de atum gratinado com salada. E a dieta é escalope de peru, com massa e salmão. Sim. Temos dois pratos por dia.
E a comida chega?
Chega para todos.
Maria Correia, reformada, vive sozinha, é uma das beneficiárias que aguarda pela sua vez para almoçar.
Ai, aqui tratam bem, dá-me comer, é uma grande coisa.
O que é bom para as pessoas que também não podem, não é? Senão morriam todos de fome.
Daqui de Olaias também saem carrinhas que levam refeições e outros haveres para distribuição aos mais necessitados de alguns bairros de Lisboa. Ana Martins, diretora do Departamento de Ação Social, confirmou-nos o surgimento de novos casos de pobreza, entre os quais de pessoas que perderam o subsídio de desemprego.
Sim, efetivamente, de 2008 para 2012 registou-se um aumento de 97% de situações de pobreza. Portanto, isto mostra as consequências desta nova e recente crise.
Em 2012, a AMI ajudou mais de 16 mil pessoas. A instituição faz a cobertura dos seus centros com recursos próprios e apoio da Segurança Social. Fernando Nobre, presidente da AMI, está apreensivo perante os números.
Relativamente ao ano passado, e segundo os dados que temos já deste primeiro trimestre de 2013, o crescimento das solicitações foi na ordem dos 14,5% e 15%. Isso faz com que estejamos atentos, mas é verdade que a pressão tem sido muito grande. Isso faz com que, e foi para isso, ao fim e ao cabo, que criámos também as nossas reservas, que a pouco e pouco estejamos a começar a utilizá-las, porque não queremos deixar de dar resposta a todos aqueles que nos batem à porta.
De Lisboa para DW, João Carlos.
DW Cultura.
O bicentenário do nascimento de Richard Wagner, a 22 de maio, não é apenas celebrado no mundo da música. Wagner era um dos alemães mais influentes do século XIX. Escute uma curta biografia de Richard Wagner. Diz que foi mais escrito sobre ele do que sobre Jesus Cristo e Napoleão Bonaparte. Alguns consideram-no um gênio da obra de arte total, mas outros não o veem com bons olhos pelos seus escritos antissemitas. 200 anos depois, Wagner continua a dividir opiniões. As óperas são realizadas mais do que nunca. Ele pertencia a uma família de classe média. O seu pai, Carl Friedrich Wagner, era funcionário da polícia. A sua mãe, Johanna Rosine Wagner, era filha de um padeiro. Richard Wagner inicialmente queria ser um poeta, mas quando assistiu uma performance de Beethoven, a ópera Fidelio, aos 16 anos, os seus sonhos mudaram. Ele já queria ser um compositor.
Desde 1831, enquanto estudava música, ele traçava um plano. Queria escrever uma ópera. Para isso, escreveu ele o próprio texto, usando uma abordagem que manteve ao longo da sua vida. Logo aos 20 anos, já dirigia o Teatro de Magdeburg. Riga e Paris foram as paragens seguintes do inquieto compositor. Em Paris, começou as suas ligações com a esquerda revolucionária. Em 1842, mudou-se para Dresden, trabalhou simultaneamente em várias peças, focando-se na visão de uma nova fusão de poesia, música e movimento, que foram uma obra de arte total. Por que o seu trabalho continua a ser interessante até hoje? A sua neta, Katharina Wagner, esclarece.
Nas obras de Wagner há elementos básicos da existência humana, emoções tais como ciúme, poder, amor e ódio. Estas são coisas naturais que, de qualquer forma, continuam atuais desde que haja humanidade.
Em 1849, Wagner participou da Revolta de Maio em Dresden. Como consequência, houve um mandato contra ele e, por isso, teve de deixar a Alemanha. Em 1864, tornou-se compositor, voltou à Alemanha e tinha necessidades financeiras grandes, o que quase o levou ao suicídio. E foi nesta fase crítica que ele recebeu uma carta do rei Ludwig II da Baviera, que o apoiou para o resto dos seus dias. Depois de vários casos de amor e depois da morte da sua esposa Mina Wagner, viveu em Tribschen, com Cosima, filha de Franz Liszt e esposa do maestro Hans von Bülow, um dos seus amigos e financiadores. Teve 3 filhos antes do casamento. Na pequena cidade bávara de Bayreuth foi onde encontrou espaço para promover a sua visão longe das grandes cidades. Em agosto de 1876, estreou o ciclo de 4 óperas, O Anel dos Nibelungos. Richard Wagner morreu a 13 de fevereiro de 1883 em Veneza. Wagner queria revolucionar o teatro e a ópera. Foi-se envolvendo numa revolução política e mais tarde se identificou com as tendências nacionais alemãs. Ele era um socialista, nacional-socialista, o que dizer dos seus extensos escritos e como eles devem ser interpretados. O que diz a sua música? Será que ela contém abordagens antissemitas? Ainda hoje isso é tema de discussão. Esses debates são inúteis para o maestro Christian Thielemann.
A música não pode politizar, porque...
Não se pode politizar a música. Esse foi sempre o grande erro. A escolha da velocidade na composição mestre-cantores de Nuremberg nada tem a ver com a política. É pena se olharmos para a música com certos preconceitos ou totalmente errado.
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos saber agora, com a Cristina Cripal, o que é que nos responderam os ouvintes hoje sobre a situação dos desalojados em Katema, Moçambique.
Mahiri Osuka de Pemba diz: tenho experiência de saber e sentir todos os dias que o povo não mente. O povo simplesmente não sabe a quantas vão os bolsos de Estado, das empresas e dos líderes de um ou do outro lado. Mais ainda, o povo nunca pede o impossível, mas os nossos líderes e os seus clientes ou fregueses só sabem construir provas falsas que o povo não está certo. Só acreditam neste mesmo povo quando chega o tempo das eleições. Prestem atenção às eleições de novembro. Aposto que o povo, mesmo os reassentados e as reassentadas, serão agraciados. Pena que todos se esquecerão das falsidades e operações que sofreram e voltarão a fazer a mesma escolha, diz-nos Mahiriri Osuka de Pemba, em Moçambique. Um mail que nos chegou também de Moçambique, mais precisamente na Cala Porto, do nosso ouvinte Orlando Jorge Alves, diz o seguinte: embora neste país haja uma organização que luta pelo respeito dos direitos humanos, para mim não se faz sentir e não ser uma liga independente, pois é pró-governo, parece-me. Em Moçambique, quem tem lutado em defesa dos direitos humanos é o músico Azagaia. Para mim, ele é a verdadeira Liga dos Direitos Humanos de Moçambique. E a Amnistia Internacional só denuncia casos de violações dos direitos humanos no mundo. O que é que ela tem feito para travar este fenómeno? E de Pedro Mateus, do IGE, em Angola: os dois signatários devem respeitar os princípios democráticos, além de que os líderes africanos não respeitam nunca a dignidade de o povo.
Muito obrigada aos ouvintes mais uma vez pelos SMS. Antes de fecharmos, temos aqui um anúncio. Temos uma nova rádio parceira em Moçambique. Na capital da província do Niassa, Lixinga, a Rádio Esperança retransmite as nossas emissões da manhã e da noite em 89,6 MHz. Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme estar na sua companhia. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe bem.